Empreendedora.eu, o podcast em língua portuguesa e no feminino para quem quer dar voz às ideias, aos negócios, às pessoas e, sobretudo, à vontade de fazer a diferença. Nesta primeira série, trazemos 10 episódios, da ideia ao primeiro cliente. Reflexões a duas, com convidadas especiais e muitas dicas. Um programa de Liliana Dias e Susana Metzger.
Bem-vinda, empreendedora. Este episódio é dedicado ao pitch. Ajusta os auscultadores, coloca o som mais alto, abre o teu coração, inspira-te. Vamos agora começar. Primeiro que tudo, o que é o pitch? Qual a importância que tem nestas etapas finais do desenho da tua startup e na abordagem ao mercado? O pitch é a apresentação do que é o negócio, de modo a atrair interesse, seja ele de investidores, potenciais clientes ou até de valiosos parceiros. Seja qual for o segmento ao qual irás apresentar em primeiro lugar, há muito trabalho de preparação. Neste episódio, vamos refletir sobre as etapas que te podem levar a ter sucesso e vamos começar pela preparação do pitch para potenciais clientes. Temos vindo a falar como é importante teres feedback de pessoas mais próximas de ti quanto ao produto que vais querer lançar, seja ele um produto físico ou um serviço. E o feedback não é tanto para validar a ideia, que também é importante, mas convém ser relativizado porque ninguém sabe melhor da tua paixão por empreender que tu mesma. Mas, sobretudo, conta usares todas as ferramentas possíveis para ires aperfeiçoando o que dizes, como dizes e quais são os botões emocionais que vão despoletar uma reação positiva e de compra no teu interlocutor.
Sem dúvida, Susana, a primeira prioridade é o nosso pitch para potenciais clientes. Neste devemos investir muitas horas, devemos nos preparar muito bem. Devemos ter várias versões do mesmo pitch ou do mesmo conteúdo e ajustar sempre a diferentes segmentos, a diferentes canais que vou usar. Sim, porque o pitch a clientes pode ser feito online, pode ser feito videochamada e tem que estar preparada para esses diferentes formatos. Com este enfoque e com este trabalho árduo, tenho que clarificar muito bem a minha mensagem, tenho que torná-la compreensiva para quem me ouve. Não só devo-me preocupar, por exemplo, com o conteúdo, também com a forma, como vimos, e passar também o meu entusiasmo, a minha dedicação, a minha energia para entregar esta solução com a melhor qualidade possível ao meu potencial cliente, neste caso, que eu quero transformar em cliente. Nunca devo usar também termos muito técnicos, nem uma linguagem muito impessoal ou distante. Por vezes, contar o pitch como uma história e justificar, por exemplo, porque é que me lembrei de criar esta iniciativa de negócio, tem e de facto uma ressonância muito maior para o meu ouvinte, para quem me está a ouvir. É muito importante também, por exemplo, revelar o meu verdadeiro interesse pelo problema e dor ou necessidade do outro. Tem que mostrar alguma empatia e tem que, de alguma maneira, ser genuína. O meu potencial cliente quer, sobretudo, perceber que eu estou orientado para ele, para as necessidades dele e não para o meu produto, para o meu serviço. E estou centrada em mim. Por vezes as regras dos 3, 5 minutos com os clientes podem ser bastante relativizadas. Talvez na maior parte dos casos o que melhor funciona é um pitch intercalado com algumas questões de validação e de questionamento, se de facto é assim este contexto, se para ele esta necessidade é válida ou não. Isto é entrar em conversa. E com o pitch a clientes nós queremos gerar a melhor primeira impressão possível e estabelecer o início de uma relação e de uma conversa positiva e sustentada ao longo do tempo.
Vamos deixar o pitch para investidores para o final. E porquê? Porque até lá tens que revelar para já números de vendas, daí a necessidade de atrair clientes em primeiro lugar, mas também as várias vertentes de interesse gerado em torno do produto. E são precisamente as parcerias que podem trazer esse valor acrescentado. Frequentemente, as parcerias despoletam inovação, podem trazer mais clientes e são criados laços importantes no marketing. Então o pitch da tua startup a parceiros é igualmente relevante. A preparação de conteúdo aqui deverá focar-se no ganho mútuo, de como as duas equipas podem beneficiar largamente de uma fusão estratégica e ao mesmo tempo ser capaz de atingir cada uma os seus objetivos e cumprir a sua missão. Depois, qual o compromisso de sucesso que ambas podem definir? Esta é outra referência importante no teu pitch a parceiros. Qual o tipo de relação, as responsabilidades, os riscos partilhados, as recompensas, os pagamentos, as regras no que toca ao branding, também os procedimentos, os prazos de entrega. Como vês, antes de apresentares o teu pitch a parceiros, há tanto para preparar. Mas com toda esta preparação, também o teu próprio compromisso de sucesso torna-se gradualmente mais bem definido e claro.
Tenho de partilhar que existe uma enorme sincronicidade, porque este episódio número 9 sobre o pitch irá sair precisamente nesta quinta-feira. Eu irei estar a fazer o meu primeiro pitch a investidores. Eu já tinha referido noutro episódio que estou, de facto, a participar de um programa de 11 semanas de pré-incubação da minha iniciativa, que, aliás, recomendo a qualquer empreendedora que o faça, porque é um programa muito mais passado no tempo. Conseguimos dedicar-nos à nossa ideia de uma forma muito mais aprofundada, obter muito feedback ao longo dessas 11 semanas e, portanto, sair da nossa bolha e conseguir, de facto, testar a nossa ideia e falar com diferentes interlocutores foi, para mim, de facto, uma grande vantagem. Mas chegámos então à semana, à última semana em que terei que apresentar o meu pitch a investidores e estou a preparar-me. Confesso que, apesar de já ter experiência em apresentações comerciais, porque já tenho alguns anos de apresentações a clientes, estou-me a sentir um pouco desconfortável, porque sinto que este pitch a investidores é um pitch assim um pouco como um monólogo a seco. É algo muito curto, portanto temos 5 minutos. É esperado que entusiasme a minha audiência e que deixe uma memória. Gerar a melhor primeira impressão possível das minhas capacidades, da qualidade da minha ideia, da qualidade do business plan desenvolvido, portanto do plano de negócio. Tem que brilhar e é uma exigência grande. Existem muitas fórmulas e eu acho que existe hoje em dia também muita informação disponível, muitos vídeos. Eu consultei alguns pitches online para me inspirar. No meu caso em particular, o que eu procurei fazer foi preparar muito bem o conteúdo, quer do ponto de vista texto, portanto da mensagem, quer também a da forma e a qualidade gráfica da apresentação e a sua simplicidade, ou seja, muito mais visual do que escrito, onde impera muito o impacto, porque em 5 minutos temos que gerar a melhor impressão possível e que o meu investidor fique com a máxima informação possível sobre a minha ideia e que a compreenda, ou seja, que não fique com dúvidas se a ideia está nebulosa ainda e não está clara. Tenho que adaptar, de facto, a linguagem e perceber exatamente o que é que eles estão à procura, porque isso não é a mesma coisa, por exemplo, para os clientes ou para os parceiros. Portanto, eles estão à procura, sobretudo, de negócios, por exemplo, escaláveis, ou seja, que haja aqui claramente uma visão de como monetizar a ideia, como gerar valor, de facto, em escala, é aquilo que os investidores estão à procura, e depois de competência e de capacidade, obviamente, de desenvolvimento desse projeto. O que eu também refleti bastante é que eu acho que é difícil para nós, quando estamos a preparar um pitch, é que nós também não devemos sair totalmente da nossa zona de conforto, porque senão vamos nos sentir completamente fora de pé. Por exemplo, o meu estilo de comunicação e de apresentação, eu em particular não sou uma pessoa muito teatral, não sou de fazer ou de contar grandes histórias emocionantes no início da minha apresentação, nem sou, por exemplo, o estilo de pessoa que debita dados. E, portanto, tentei adaptar àquilo que é a minha forma normalmente de comunicar, que é uma mensagem fluida, direta, verdadeira, partilhando um ou outro elemento mais próximo de uma história e de porque é que, de facto, isto é uma necessidade que para mim faz sentido responder como iniciativa de negócio e como é que eu estou a pensar em implementar a minha ideia, procurando assim não fugir muito da minha forma de estar, porque senão vou estar desconfortável e isso vai-se notar. Um aspecto também interessante, que foi uma dica que recebemos neste programa, o pitch deve ter um início muito forte, mas também um fim muito forte e, portanto, deixar de facto aquele efeito de primazia, ou seja, a primeira coisa que ouvimos e depois o efeito de recência no fim, a última coisa que ouvimos. E não devo fazer uma parte inicial muito emocionante e por fim já mais cansada e menos motivada. Não fugir do nosso estilo de comunicação é importante, mas depois tentar de responder àquilo que nós sabemos que são os critérios-chave com que vamos ser avaliados. E aí é um exercício sempre de se descentrar um pouco, mas não fazer, de facto, um espetáculo que não tenha nada a ver com aquilo que normalmente eu sou. E por isso foi esse o exercício que eu procurei fazer. Vamos ver se vai correr bem. Depois partilharei, no último episódio, então, como é que correu o meu pitch.
Tão bom ouvir a tua experiência pessoal, Eliana. Estamos desejosas de saber os próximos passos. Queria só reforçar um ponto daquilo que disseste, que tem a ver com a energia. E nós que temos uma larga experiência na formação e facilitação de grupos, sentimos tão bem isto na pele. É importante, empreendedora, consiga gerir a tua energia de tal modo que a mantens do início ao fim, com o mesmo ritmo e com a mesma vitalidade. Penso que o ideal é não ires perdendo o entusiasmo à medida que o tema vai ficando mais complexo ou até as perguntas que possam vir por parte dos potenciais investidores te removam energia. Nunca percas esse foco, nem acelerar ou desacelerar em determinada altura do teu pitch. Ensaia muito, porque só assim vais conseguir saber exatamente qual é o ritmo certo e o qual deverás manter. E já falámos nisto, mas vale a pena reforçar. Ensaia e treina junto de pessoas com quem confias e que te irão dar o feedback certo, que por vezes é aquele que nós nem queríamos ouvir. Já nos sentimos tão inseguras, E ficamos totalmente derrubadas quando nos dizem: não é nada disto, não estás a ir pelo caminho certo. Imagina, é horrível, mas se no início dói, no fim é maravilhoso.
Lembra-te, empreendedor, ao treinares muito o teu pitch e ao receberes por vezes aquele feedback que não é assim tão positivo, mas o facto de teres treinado e de teres ouvido algum feedback faz com que também vais estar muito mais bem preparada para o dia D. E eu própria fiz alguns ensaios esta semana para melhorar e para perceber e cometi alguns erros. Coloquei muito texto na apresentação, perdi-me por vezes a explicar detalhes que não servem o propósito daquilo que é o fim de um pitch. Tem claro que deves falar o mais simples possível, como quiseres explicar a uma criança de 5, 6, 7 anos. A tua solução tem que ser tão fácil de compreender, de forma a facilitar e a gerar no outro a ressonância que tu desejas. E às vezes nós perdemos um bocadinho na parte mais racional, tentamos explicar exatamente porque é que somos especialistas em determinada solução e esse não é o caminho. Aprendi também integrando o feedback daquilo que cometemos como erros mais comuns. Sobretudo, acredita em ti e procura encontrar dentro de ti uma força enorme. Mesmo que a tua solução não seja ainda perfeita, mesmo que não a consigas apresentar da melhor forma agora, cada ponto da apresentação, cada feedback, cada detalhe que tu vais alterando progressivamente faz com que tu estejas muito à frente de todos os outros e todos os concorrentes, porque tu estás a aprender muito mais rapidamente e, portanto, acredita que vais estar, obviamente, mais preparada, mais capaz e que vais conseguir.
Marta Gonçalves é fundadora e Managing Partner da CIU Consulting e uma especialista em comunicação. Recentemente esteve em tour com o workshop Com 101 to 360, BABA da comunicação para startups e empreendedores, em que a entrega do pitch foi um dos seus focos. Ela que é uma comunicadora nata, com uma energia que quase parece interminável, mas que convence aqueles que com ela lidam. Dá-nos pistas tão valiosas nesta entrevista. Diz que a sorte dá imenso trabalho. Talvez por isso vemo-la envolvida de corpo e alma em projetos que lhe dizem tanto, como por exemplo a Novos Rostos ou a Associação Acredita Portugal. Ela que começou no empreendedorismo porque estava no lugar certo, à hora certa e com a pessoa certa à sua frente.
Este percurso de empreendedorismo na minha vida talvez tenha surgido por acaso. Eu trabalhava loucamente, sem grande ou sem nenhum equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E foi essa falta de equilíbrio que me fez fazer uma mudança de carreira. Uma mudança de carreira que me fez conhecer aquele que se vai transformar o meu primeiro sócio. Quando fiz uma mudança de carreira, fui selecionada pela uma empresa de executive search e eu sei que uma das coisas que me fez ser escolhida para a função em que estava a concorrer, com aquela pergunta típica que se faz, onde é que vais estar daqui a 5 anos, ou o que é que um dia quer fazer, eu disse, um dia eu quero trabalhar para mim, quero ter uma empresa minha. E foi isso que fez com que eu tenha ficado naquela posição e tenha encontrado o meu futuro sócio. A minha empresa resulta de uma exportação de uma empresa de serviços partilhados, portanto foi um empreendedorismo, um percurso de empreendedorismo soft. Tínhamos uma estrutura, tínhamos uma marca por trás e, no fundo, eu fui fazer aquilo que sabia fazer. Montei uma oferta e comecei a trabalhar. Não precisei de me preocupar com aquilo que são as dores de crescimento dos empreendedores.
Já tinhas os teus clientes?
Já tinha uma carteira de clientes de arranque, as partes administrativas financeiras que são complicadas para quem arranca e não tem esta vertente básica, não é das áreas de gestão, portanto estavam asseguradas também, tinha um sócio que me apoiava nas decisões estratégicas da empresa, portanto eu podia fazer aquilo que eu sabia fazer bem, que era ajudar os outros a comunicar. Já tive dúvidas, claro, naquele momento não tive dúvidas, porque lá está, a estrutura base era certa, a estrutura familiar, que é muito importante para uma empreendedora também, era certa, portanto tudo se encaminhava para que fosse uma decisão certa de carreira, portanto, ou seja, uma evolução natural na carreira, em que deixava de trabalhar por conta de outra e passava a trabalhar para mim, para o meu negócio, para a minha empresa. Ou seja, foi um arranque em empreendedorismo confortável, adequado à minha personalidade, que não é de arriscar.
É um pouco avesso ao risco.
Eu sou avesso ao risco, exatamente. Conversávamos numa primeira conversa, eu sou avesso ao risco, contrariamente àquilo que também é uma característica da maior parte dos empreendedores.
Que é mais arriscar.
Sou mais arriscar. Eu arrisco muito na operação, na inovação da oferta, mas as decisões e até na estratégia, mas lá está, gosto de saber que caminho piso.
Olhando para o contexto que nós temos, o que é que tu achas que é determinante para uma mulher que empreende?
As mulheres têm um conjunto de características que lhes são inerentes que ajudam a esta tarefa. Nós somos multitasking, somos altamente resilientes e é preciso ser resiliente. Somos normalmente apaixonadas É preciso ser apaixonado, é preciso ver o sonho, mas somos em simultâneo realistas. Os filhos, o marido, portanto, o contexto. Nós somos capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, normalmente bem, lidamos globalmente bem com o stress, somos menos afoitos ao risco. É engraçado, é uma coisa que, e se calhar por isso é que há menos mulheres empreendedoras do que homens também, porque o risco é uma coisa que faz parte do empreendedorismo e nós temos de ser capazes de arriscar. E as mulheres são menos de arriscar, gostam, olham para a segurança da sua esfera, do seu contexto de vida. É ultrapassar esse risco, ter confiança nela própria, que é capaz de continuar a levar os barcos todos. Ser capaz de fazer bem em todo lado é algo que ela tem medo. Portanto, são capazes de levar à frente. Eu acho que nós não temos medo do arriscar. É depois de que forma é que esse risco vai impactar em todas as outras esferas da nossa vida. Seja familiar, financeira. Seja pessoal, financeira, das pessoas que trabalham connosco, quando já temos uma empresa, nos nossos clientes, como é que tudo aquilo vai impactar? Porque lá está, é organizada, gosta de
assumir algum controle.
É nesse sentido. Uhum.
Como é que tu vês esta a relação, ou se existe alguma relação entre a capacidade de comunicação de uma empreendedora e o sucesso que ela poderá ter no seu negócio? Ou seja, achas que há aqui alguma relação de comunicar perante potenciais clientes, potenciais investidores e até junto à sua própria equipa, não é? Internamente.
É fundamental. Eu comecei em comunicação política e nós brincávamos que nós fazíamos, nós embrulhávamos, que é uma expressão que nós utilizamos em comunicação. Nós embrulhávamos produtos. A comunicação em comunicação política tem um poder extraordinário de montar produtos políticos. Portanto, saber comunicar, saber contar a nossa história é fundamental para que tenhamos sucesso na nossa capacidade de empreender. É verdade que há mais empreendedores homens. Então, nós utilizamos também essa barreira, porque se nós somos umas senhoras jovens, é porque somos jovens, lá vem é giro e bonito e tal, e a falar, se somos vistosas, é arranjada, não sei o quê, é um produto. A mulher é sexualizada, é, não numa má acessão da palavra.
Isso pode trabalhar contra ela.
E isso trabalha em negócios contra ela. Eu nunca senti isso na minha pele, porque não me coloco nesse papel, mas uma mulher pode ser sexualizada num meio de homens. Num workshop que fazemos aqui na SAIU, Beabá da Comunicação para Startups e Empreendedores, um dos case studies que utilizamos é o de Chick by Choice, em que são, é um empreendimento no feminino. Portanto, a Lário Vidreiro dizia-nos uma coisa que era o principal obstáculo que ultrapassámos em lançamento, sermos jovens e mulheres. Se eu concordo que ser mulher é um obstáculo, não concordo. É uma pseudo-barreira que pode ter que ser ultrapassada se não estivermos no contexto certo.
E portanto, a comunicação sim, aí pode ajudar.
A comunicação aqui pode ajudar. Ajudar-nos a tornar-nos fortes, sabemos exatamente o que é que queremos dizer, onde, como, porquê. A comunicação ajuda a eliminar o preconceito e ajuda a construir a credibilidade.
Como é que a tua empresa apoia estes empreendedores?
A SAIU Consulting é, de há 5 anos para cá, a agência de comunicação da Acredita Portugal, da Associação Acredita Portugal. Portanto, no decorrer dessa atividade, temos conhecido muitos empreendedores e empreendedoras. E por começarmos a trabalhar com eles, criámos aqui na SAIU uma metodologia chamada Go 360 PR for Startups and SMEs, que no fundo é como é que eu vou ser capaz de ter uma estratégia de comunicação adequada àquilo que são os recursos e a dimensão. De que forma é que eu sou capaz de contar a minha história de forma eficiente e eficaz, sem perder a capacidade de investimento? Nós criámos aqui uma metodologia para ajudar estas empresas a ter acesso àquilo que se chama um serviço de empresas com maior dimensão, com estados de desenvolvimento diferentes. Portanto, esta é a forma que temos apoiado. Apoiado a estratégia e apoiado, portanto, numa coisa que também já partilhei contigo, que é, portanto, nós desenvolvemos pelo país a Rotacom, Beabá da Comunicação para Startups e Empreendedores, que levámos um pouco por todo o país, portanto, às principais incubadoras do país e que nós ensinámos efetivamente a fazer isto. Não tenho dinheiro para nos contratar, como é que eu posso contar a minha história? Como é que eu posso contar a minha história de forma eficiente e eficaz?
Porque também não é preciso ter, de facto, uma comunicação muito complexa e muito cara para passar a mensagem exata àquilo que poderão ser, neste caso, ao mercado e aos potenciais clientes que eu tenho. Não é?
Se o teu objetivo é captar prospects, quais é que eles são? Onde é que eles estão? E em função disso, que mensagens é que vais trabalhar? Que ações, que ferramentas é que vais trabalhar? Não vale a pena, se nós temos 5K para investimento e que isto numa startup é gigante, eu vou gastar e vou fazer a trabalhar em bovolar, portanto em publicidade. Não. Se eu tenho 1000 euros, imaginemos, como é que eu vou, de forma eficiente e eficaz, utilizar aquele recurso financeiro para alcançar aquilo que são os meus objetivos naquele estádio de tempo? É isso que nós ensinamos a fazer e que procuramos fazer com esta nossa metodologia.
Achas que, de uma forma geral, e olhando para o mercado, achas que se comunica mal?
Acho que globalmente se comunica melhor. Eu trabalho em comunicação há 20 anos e neste momento já os jornalistas, da forma tradicional, deixaram de ser o produtor de conteúdo único. Todos nós, neste momento, somos agentes de conteúdo. Nós somos capazes de intervir naquilo que é a ação, na comunicação. Portanto, eu acho que se comunica melhor e a maior parte dos empreendedores sabe exatamente o que é que querem e o que é que não querem. Por vezes, a dificuldade é, face a estes recursos disponíveis, como é que eu vou contar a minha história, como é que eu vou destacar que informação, como é que eu vou enredar algo que por vezes não é simples de explicar. A comunicação tem que ser relevante. Se não for relevante, relevante para os objetivos, relevante para os públicos, não vale a pena existir. As pessoas sabem comunicar melhor. Nós vemos muitas empresas que já fizeram o seu pitch, que até ganharam concursos, até que já estão a trabalhar muito bem. Têm dificuldades em dizer, ok, agora eu preciso, por exemplo, captar investidores, que é uma necessidade com a qual a comunicação pode trabalhar. Como é que eu vou fazer? Onde é que eles estão? Qual é que é o melhor approach? É aí que eu acho que há alguma dificuldade. As mulheres, por norma, comunicam bem. São solidárias entre elas, porque têm o binómio risco, família, segurança, sermos capazes de fazer tudo em simultâneo. Então, e têm nascido movimentos muitíssimo interessantes que ajudam a que as mulheres empreendam no feminino de uma forma eficiente e eficaz. Com muita partilha para que com
sugestões, dicas, olha, faz assim,
sim,
não é?
Sim, exato. Portanto, nós vamos traçar todos o nosso caminho. Então são as experiências vividas, as experiências partilhadas, que nos ajudam a decidir qual é que é o nosso caminho. Nós temos que o tomar sozinhas. Ou, quando muito, apoiadas, aconselhadas. Nós dizemos que um erro no empreendedorismo é nós ouvimos demasiadas opiniões de pessoas conhecidas, que acabam por nos reforçar positivamente. Não, nós temos que até ouvir opiniões de quem não nos conhece. Temos que ser capazes de múltiplas experiências que vão olhar para os nossos projetos com perspectivas diferentes. Nós somos um acumular de experiências de vida. Se eu me rodear de experiências diferentes, o feedback, o output, é mais rico.
É crítico o pitch é o momento mais tenso, é o culminar de um trabalho, não é? Em que preparamos a nossa mensagem, vamos contar uma história. O que é que tu achas, porque é que essa peça é importante e como é que uma empreendedora tem que se preparar para o pitch? E okay, que o pitch não acontece só em incubadoras.
Não. Nós temos um pitch numa reunião de investidores, numa reunião de um primeiro cliente. Nós temos numa reunião de parcerias. O que é que nós temos que pensar para fazer um pitch, basicamente, dentro daquilo que nós próprios também ensinamos a fazer? E eu costumo dizer, não se pode pensar o pitch sem pensar em storytelling. Storytelling é a capacidade de contar histórias relevantes. Se algo não for relevante, numa sociedade que tem tanto acessório, vai-se perder no contexto, onde há múltiplos produtores de conteúdo. Portanto, lá está. Temos que ter esta capacidade de contar histórias relevantes. Vamos ter pouco tempo para o fazer, então ela tem que ser uma história relevante. O pitch vai-nos ajudar a captar interesse, iniciar uma conversa, pode ser, numa ação de networking. Nós somos capazes de, em pouco tempo, conversar e procurar potenciais aliados ou então fechar uma venda. Há aqui múltiplos benefícios. Então é assim, a primeira coisa, vamos pensar bem o que vamos falar. O que é que eu quero dizer? Pois, uma coisa que eu faço e que eu acho que todas nós fazemos é, pegamos uma folha de papel e começamos a escrever aquilo que são os pontos essenciais. Porque é importante visualizar também qual é que é o projeto, qual é que é o mercado onde irá atuar, qual a solução que vai apresentar, o que procura, que solução vai, portanto, ou que problema vai solucionar, para nós percebermos e com isso aprendemos a contar a história. A partir daí, montamos aquilo que nós chamamos de um PowerPoint. Pode ser um PowerPoint ou um outro formato qualquer, 3, 5 slides, máximo, para poder contar a nossa história. Porque lá está, se não formos capazes de captar a atenção, como nós dizemos, nos 15 minutos, ela foi-se embora e acabou. Depois é preciso ensaiar. Como tudo na vida, nós temos que nos preparar. Achar que podemos fazer uma apresentação, fazer um pitch, ou seja, o que for na nossa vida, sem preparação, é algo que não acontece. Por vezes vemos pitches extraordinários e nós pensamos, que maravilha, parece que nem se preparou, está ali e que saiu lindamente. Mas não. A sorte dá imenso trabalho, precisa de imensa preparação.
E treino mesmo, e visualização. Às vezes, sim, gravar, por exemplo, porque ao visionar, não é, conseguimos identificar uma série de falhas que tivemos, até do ponto de vista de linguagem não verbal, e que não nos apercebemos, e que está a criar entropia
na
nossa mensagem.
É verdade. Por exemplo, eu gravo as minhas intervenções e vejo-as. Eu sou uma pessoa expressiva. Nem sempre a nossa linguagem não verbal é totalmente adequada à nossa linguagem verbal. E então é importante trabalhá-la.
As incoerências, as bengalas, os ruídos que nós temos também, não é?
Que é normal, que são aquilo que faz parte de nós e que tem que ser trabalhado. Portanto, ensaiar, não é só para ganhar mais confiança e mais tranquilidade no momento, mas é para nós sermos capazes de nos mostrarmos como nós somos, de uma forma refinada. É aquela forma trabalhada de nós próprios, com a paixão colocada nas coisas, com certeza. Depois é importante, e eu falei sobre isto há pouco, tudo na vida pode ser obstáculo e pode ser oportunidade. É normal, quando nós começamos um projeto, nós nos sentamos com várias pessoas e começamos pela nossa esfera mais próxima. Família, amigos, a pedir opinião. Pedir opinião sobre algo é importante. Apresentar a outros, pedir o feedback deles, feedback honesto. Para quê? Para podermos melhorar, efetivamente. E depois, falar de uma forma, isto agora entramos dentro do discurso, uma forma clara, que demonstre o conhecimento, que é fundamental, nós acreditarmos nas coisas. Por vezes a mim, e agora vou voltar aqui ao meu caso pessoal, dizem-me assim, se você for capaz de fazer da forma como fala, então o projeto é seu. Porque lá está, nós mostramos a confiança que somos capazes, com seriedade, com honestidade, sempre.
Mas com mais entusiasmo,
entusiasmo,
não é?
E paixão é fundamental para que a mensagem possa passar. Portanto, lá está, contar uma boa história, ter uma solução para o mercado, que lá está, se não tivermos algo que seja solucionador, que resolva um problema, dificilmente vamos ter uma oferta. E depois, eu acho que também há aqui uma outra questão que se trabalha, que é a questão de saber lidar com o stress. Não é fácil, daí a preparação, mas nem é fácil estarmos calmos, porque é uma coisa importante. Saber lidar com o stress é uma coisa importante, o mais difícil de ultrapassar nos primeiros pitches. Nós estamos preparados, mas é algo que está em nós e que é interessante. Somos capazes de não conseguir ultrapassar.
Não é?
Sim, é normal também. Se estivermos a falar para investidores, falar da estratégia financeira não é uma coisa boa. Porquê? Porque estão lá eles. Nós temos que falar do nosso produto. Eles pensam como é que nos vão ajudar a vender. E é fundamental uma outra coisa, que isto é válido em tudo, em comunicação. Eu tenho que conhecer quem está do outro lado para me poder adaptar. Porque se eu não conhecer quem estiver do outro lado, eu não vou saber adaptar o meu discurso e não vou fazer um bom pitch. Portanto, a adaptação é fundamental para este trabalho. Cada ação é trabalhada em função do público-alvo receptor, que quem está do outro lado quer ouvir ou que precisa de ouvir. Por exemplo, um investidor não quer saber como é que tu lhe estejas a falar da estratégia financeira, porque se ele está lá, eu preciso perceber
muito melhor do que
a pessoa. Portanto, ele quer perceber a ideia e perceber o potencial e qual é que é a garra que tu tens para ser capaz de levar à frente. O resto é dele. Portanto, lá está. Se eu conhecer o meu interlocutor, se é um jornalista, se é um potencial cliente, se é um potencial parceiro, que para uma startup ou uma pequena empresa em arranque de negócio, os parceiros são tão importantes de captar como clientes, porque por vezes são os primeiros clientes, são, portanto, fazem prospect de clientes, são recomendadores, ou se estamos a falar para a opinião em geral. É fundamental para termos sucesso no pitch.
Ou seja, o treino garante que mesmo pessoas mais tímidas, mais reservadas, que tenham alguma dificuldade, mas é possível desenvolver e treinar isso.
Existem pessoas que têm características intrínsecas de comunicação e essas têm uma maior facilidade até em treinar um pitch, por exemplo. Eu acho que todos nós podemos ser trabalhados. A formação, nós investimos em nós próprios, ajuda-nos a ultrapassar barreiras que nós temos. A comunicação, a capacidade de apresentarmos as nossas ideias, a forma como vamos ser mais claros ou menos claros, mais seguros, menos seguros, com mais stress, menos stress, com mais ou menos ansiedade, é algo que pode ser trabalhado com trabalho.
Que são skills, sim, que nos atravessam ao longo de toda a interação que tínhamos com parceiros, clientes, colaboradores.
A comunicação interpessoal é algo que pode ser trabalhado, bem trabalhado, é um asset para sermos empreendedoras com sucesso, sim.
E finalmente, deixas aqui algumas dicas ou sugestões, imaginemos para algum ouvinte que está a pensar em empreender, Dicas e sugestões que tu usas no teu dia-a-dia, com a gestão da tua equipa já, que impedem muitas vezes o crescimento e de deixar as coisas simplesmente rolarem e crescerem.
Por vezes as pessoas dizem-nos, tiveste sorte. Sim, claro, temos de ter sorte na vida também, com certeza. Mas se não trabalharmos para essa sorte, procurarmos fazer tudo o que está ao nosso alcance para ultrapassar os obstáculos e lutar muitas vezes com aquilo que são as nossas barreiras, que são intrínsecas a nós. Acreditar que nós temos em nós, ou naquilo que nos rodeia, o necessário para fazer acontecer. Portanto, temos que nos ancorar, como tu dizes muito bem, naquilo que são as nossas forças. E aquilo que são ameaças...
Ou, por exemplo, as nossas fraquezas, podemos ter parceiros, podemos ter elementos na equipa que nos reequilibram.
Certo,
não?
Mas a maior parte da realidade é isso mesmo. Ela tem encontrado forças em si e na capacidade que tem de se relacionar para ultrapassar aquilo que são as fraquezas e transformar aquilo que são ameaças em oportunidades para si própria. Portanto, lá está. Se puder dar um conselho, é se eu tive uma provação na minha vida, é porque Deus achou que eu tinha as forças suficientes para as ultrapassar. Portanto, isto aqui é muito pessoal.
As nossas crenças e acreditar que somos capazes, não é? No fim do dia. E mesmo que não estejamos, digamos assim, inteiramente preparados para o melhor pitch do mundo, podemos simplesmente confiar que somos capazes de comunicar com paixão.
Sim.
Uma mensagem clara e adequada a quem vai recebê-la e conseguimos passar exatamente qual é que é a proposta de valor que vamos oferecer ao mercado.
Sim, muito entusiasmo, não é aos saltos que vai, com certeza, apaixonadas.
Não é preciso espetáculo.
Não é preciso. Apaixonadas, porque se nós não acreditarmos, ninguém vai acreditar. Com muita segurança que somos capazes de fazer, com uma boa oferta para o mercado, com uma solução solucionadora, passa a expressão e a redundância, com uma capacidade de fazer acontecer, porque é importante saber, conseguir fazer acontecer. Se nós não formos capazes
de fazer, ideia
morreu, vai morrer ali.
Empreendedora.eu, o podcast em língua portuguesa e no feminino para quem quer dar voz às ideias, aos negócios, às pessoas e, sobretudo, à vontade de fazer a diferença. Nesta primeira série, trazemos 10 episódios, da ideia ao primeiro cliente. Reflexões a duas, com convidadas especiais e muitas dicas. Um programa de Liliana Dias e Susana Metzger.